Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, ótima tarde para você, onde quer que esteja. A partir de agora, a gente inicia o Gabriela Esportiva. As principais informações do mundo esportivo, as modalidades mais importantes a partir de agora. O oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Para você, uma ótima segunda-feira, hoje dia 29 de julho de 2024. Estamos começando o Gabriela Esportiva, portanto, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Marcos Bezerra. Junto com a nossa bancada aqui, né, hoje a gente dá uma boa tarde aí, um abraço logo ao nosso presidente campeão Zé Maria, né, as nossas condolências pela perda da mãe dele, a dona Isolda. Então a gente deseja muito conforto aí, muita luz divina, muita força nessa hora ao Zé Maria, aos familiares e aí, amigos aí, pela perda da mãe. O Zé Maria, logicamente, não vai estar aqui conosco hoje, nessa segunda-feira, mas a gente torce para que em breve ele volte logo aí com toda a força para a gente tocar o Gabriela Esportiva. Boa tarde ao Imperador Júlio César.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Fred Menezes. Boa tarde, ouvintes, né, do Gabriela Esportiva. E boa tarde também ao nosso presidente campeão, né? Como você já disse aí na abertura, Marcão, hoje não vai poder se fazer presente pelo fato de ter perdido a sua mamãe no dia de hoje, mas a gente torce aí para que, né, o mais rápido possível Zé Maria possa estar conosco aqui novamente na bancada, até porque a vida tem que continuar. Por mais que a gente saiba que esse momento é difícil, né? É o momento que a gente perde um ente querido. E quando esse ente querido é a mãe ou o pai, a dor é maior do que qualquer outro.
Só quem já passou, né, por isso sabe,
gente. Mas a gente vai estar pedindo forças a Deus para que possa estar dando força a ele também. E que o Deus Pai Todo-Poderoso aí possa estar colocando o espírito da mãe dele em um bom lugar, onde ele possa descansar com muita paz e muita luz. É isso aí. Daqui a pouquinho vamos falar tudo sobre o acesso do Colo-Colo, hein? Lá em Feira de Santana, a Gabriela esteve marcando presença lá e acompanhou tudo de perto, e já a gente fala mais sobre isso, traz entrevista aí com pessoas que fizeram parte aí desse acesso do time do Colo-Colo para voltar à primeira divisão do ano de 2025, Marcão.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao Fredão, Fred Menezes.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Júlio César. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Vou começar hoje aqui passando nossos pêsames aqui para o amigo Zé Maria, para sua família, né? Deus conforte vocês todos aí. E nós estamos aqui sempre de braços abertos aí para apoiar vocês todos aí e o que precisar da gente, né? Não só eu pessoalmente, como o Gabriela Esportiva também. Júlio falou bem aí também sobre a subida do nosso Colo-Colo aqui, conseguindo ir para a primeira divisão do Campeonato Baiano. Também lembrar que o Porto também, né? A equipe do Porto Seguro também fez uma jornada aí heróica, né? Vencendo, empatando com o Fluminense Feira na segunda partida e vencendo a primeira. Então também subindo aí para a primeira divisão, que é uma luta difícil, né? E o Fluminense de Feira, com todo o seu poderio econômico, inclusive, né, com a estrutura toda aí, acabou não conseguindo acessar aí a primeira divisão do Baiano, pelo menos esse ano, né? O Grapiúna chegou perto e o Fluminense de Feira também. Então, provavelmente serão duas equipes aí que vão fortalecer também o baianinho da segunda divisão do ano que vem, né? Mas a gente, hoje as glórias vão para o Porto e para o Colo-Colo, e assim a gente vai dando início aqui ao nosso bate-bola, além de toda, de todas as informações sobre as Olimpíadas que estão acontecendo nesse momento em Paris. Assim a gente vai dando início aqui ao nosso bate-bola do Gabriela Esportiva.
É isso aí, daqui a pouquinho mais detalhes e a gente não para não. Agora 5 e 7, boa tarde.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
E vamos iniciando o nosso Gabriela Esportiva desta segunda-feira. Vamos começar pelo Brasileirão da Série D, a Série D de dado, porque tivemos aí já alguns jogos da segunda fase, aí os jogos de ida, né? E a gente vai falar para você os resultados. Aí já tivemos todos esses jogos de ida, os resultados de algumas equipes aí. O Nova Iguaçu visitando o Craque, fora de casa, venceu por 1-0. Nova Iguaçu aí com grande chance de quando... jogar em casa lá no Rio de Janeiro, no Laranjão, passar adiante desta fase. Falar de baianos aqui, porque a equipe da Jacuipense, recebendo o Iguatu, empatou lá em Pituaçu em 0-0. Então a Jacuipense aí perdendo 2 pontos aí em casa, né, em 3 pontos, melhor dizendo, ganhou apenas 1. Então, resultado não muito bom para a Jacuipense nessa primeira partida, que agora vai decidir a vaga no dia 3, próximo sábado, às 4 da tarde, lá no Ceará, no Morenão, Júlio César.
Ficou difícil para o time da Jacuipense, né? Eu acreditava que a Jacupa pudesse fazer o resultado dentro de casa e sair com a vantagem para o segundo jogo, mas foi o contrário. Não fez o resultado, o time visitante foi quem fez o resultado fora de casa e agora leva a vantagem para os seus domínios. Lá dentro vai ser muito mais difícil, a Jacuipense vai ter que jogar muito mais do que jogou nesse primeiro jogo, se quiser passar a próxima fase aí da Série D.
É isso aí, né? Melhor para o Itabuna, que jogando, né? Os meninos sub-20 do Vitória, jogando lá em Pituaçu, conseguiram fazer o dever de casa. Venceram por 1-0, né, Júlio César?
Um resultado magro, mas importante, né? Ter vencido essa partida aí com a vantagem do empate para o segundo jogo. Agora você pode ter certeza que lá dentro o time goiano é complicado. O técnico Laelson Lopes é quem dirige o Itabuna hoje. Vai ter que montar uma estratégia muito bem montada para poder segurar, né, essa classificação lá dentro da casa do adversário. Porque se o Itabuna for para lá achando que porque venceu aqui vai vencer lá também, pode se complicar. O jogo lá é muito difícil. Eu acho que o Itabuna vai ter que fazer um jogo inteligente e com regulamento debaixo do braço. Já que tem a vantagem do empate, né, saber jogar, né, para pelo menos buscar essa classificação através de um empate. Porque se for querer sair para jogar, pode sofrer aí uma derrota e uma derrota que possa desclassificar o time na próxima fase.
O Itabuna joga domingo, dia 4, nesse jogo de volta lá em Anápolis, no estádio Aníbal Toledo, às 4 da tarde. Esperar para ver, então, o desempenho da equipe de Itabuna. Agora a gente segue adiante, 5 e 9.
Gabriela Esportiva.
Fala agora da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Brasileirão Série B, tivemos a 17ª rodada. Terminou na quinta-feira, com o Ceará vencendo o Botafogo de São Paulo por 4-1. E a 18ª rodada... Não, aqui já está passada. A gente já está na 18ª rodada, na verdade. Começou na sexta-feira, né? Com o Ituano recebendo o Vila Nova e empatando em 0-0. O Mirassol recebeu o Operário do Paraná. Mirassol venceu, fez o dever de casa 1-0. Foi para a segunda colocação do grupo com 29 pontos. O Coritiba também fez o dever de casa contra a Chapecoense no sábado. Aplicou 1-0. O Coxa, né? E aí subiu um pouco mais, se afastando da zona de perigo. Está em 13º lugar com 23 pontos. O Sport também venceu bem a Ponte Preta, lá na Arena de Pernambuco, 3-1. E a equipe do Sport está em 5º lugar, na beira do G4. O Guarani recebeu a equipe do Brusque, fez o dever de casa. O Brusque, né? O Guarani fez o dever de casa, 1-0, vencendo o Brusque. E ainda está na zona está com a lanterna na mão. Guarani, apesar dessa vitória, 11 pontos, é a 20ª colocada. Tivemos ainda o América Mineiro recebendo o Ceará e empataram em 2-2. América Mineiro e o Vovô. Então, o América Mineiro está ali. Olha, deixa eu dar uma olhada. América Mineiro.
Na quarta colocação.
Quarta colocação, isso mesmo. E o Ceará está na 7ª colocação, com 26 pontos. Aí o Ceará poderia ter tirado essa vaga do América Mineiro no G4, né? O CRB recebeu a equipe do Santos e aí empataram em 1-1 ontem, né? O Santos ainda continua líder, 33 pontos. E o CRB está lá em décimo lugar, no meio da tabela, com 24 pontos. Hoje, para fechar. Fecha amanhã. Teremos Paysandu hoje no Curuzu contra o Novo Horizontino. E na ressacada amanhã, Avaí e Botafogo de São Paulo. Ainda tem um jogo que fica para ser marcado depois, né? Isso aí, Júlio.
É verdade. Agora o que está me surpreendendo aqui é esse time do Mirassol, né? Começou o campeonato lá embaixo, foi subindo, hoje já está no G4. Está ali figurando na segunda colocação, enquanto que Sport. Começou bem o campeonato, hoje está fora do G4, né? E a decepção desse ano é o time do Guarani, viu? Dos times de São Paulo, dois times que estão acostumados a fazer boas campanhas na Série B, esse ano eles não disseram para que vieram, que é o Guarani e o Ituano. O Ituano sempre foi um time de campanha, boas campanhas na Série B. O Guarani também nos últimos anos aí vinha fazendo boas campanhas. Agora esse ano, em 2024, estão deixando a desejar. E eu não sei não, viu, Marcão? Porque vai virar o segundo turno aí. O Guarani só tem 11 pontos na tabela de classificação. Ele vai ter que ganhar aí 12 partidas se quiser fugir, né? Somar aí mais de 45 pontos para fugir, né? E eu não vejo reação no time do Guarani, como também não vejo reação no time do Ituano. Eu acho que esse ano aí O número de times do estado de São Paulo na Série B vai diminuir, viu?
Pois é, até o Botafogo lá de Ribeirão Preto também está numa campanha irregular.
Né? Deixando a desejar o time do Botafogo também.
17º, né? Com 18
pontos. Com 18 pontos.
O Ituano até fez uma partida de empate com o Vila Nova. Vila Nova era o segundo colocado, né, do campeonato. E o empate acabou, apesar de ser dentro de casa, acabou tirando também 2 pontos aí do Vila Nova. E o Vila Nova desceu aí uma casinha aí na fase de classificação do segundo para o terceiro colocado com 29 pontos. Mas é um equilíbrio, né, Marcão? Um equilíbrio grande aí na Série B. Muitas equipes aí, qualquer vitória, essa equipe sobe aí 2 degrauzinhos e quem perde também desce. Mas a turma que está lá embaixo, lá brigando para não cair para a Série C, essa turma aí está meio apegada à pontuação.
3 times paulistas na zona, né?
Botafogo de São Paulo,
surpreendente,
Brusque, Ituano e Guarani. Sendo que o Ituano e Guarani estão mais abaixo, o Brusque e São Paulo pode com uma vitória também, ou 2 vitórias aí, e alcançar um patamar um pouquinho melhor, mais saudável, né? Mais tranquilo, na verdade, né?
Uhum.
Mas o campeonato é um campeonato muito difícil. Série B não é fácil, não. E não se pode ter muitas derrotas seguidas, né? Porque senão você realmente cai muito e aí fica difícil a recuperação.
Ou até muitos empates seguidos, né? Como o América Mineiro teve aí nas últimas 4 partidas, 4 rodadas aí, 4 empates. Então ele está em 4º lugar ali, correndo o risco já de perder essa vaga no G4 também, América Mineiro, né?
É verdade. E se unindo a muitas equipes, você vê o 11º colocado tem 24 pontos. Quer dizer, o 11º, o 5º colocado do Sport, está com 1 ponto somente abaixo do América. E o 6º, 2 pontos. O 8º, 2 pontos. 3 pontos. Então é muito pouco ponto. São várias equipes aí brigando, né? Então você no quarto, você está sempre saindo da zona de classificação.
É isso aí. E na próxima rodada teremos um embate interessante entre o líder Santos e o Sport, que está almejando voltar ao G4, está em 5º lugar, na sexta-feira, dia 2 de agosto, na Vila Belmiro, Santos e Sport na Série B. A gente segue adiante, né? Agora 5h15, ótima tarde para você.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes. Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Falar um pouco de Olimpíadas, né, Fredão? Fazer um apanhado rápido aí do que vem acontecendo, né? A gente já teve hoje, pela manhã, a seleção brasileira feminina de vôlei estreando. E aí estreou bem, né? Pegou uma equipe também fraca, né? 3-7-0, né, Fred?
É, o Quênia, na verdade, são campeões africanos, né? Uhum. Então, o Quênia é uma equipe de força, mas tecnicamente uma equipe muito inferior à seleção brasileira. Foi muito bem, inclusive, na primeira fase da Liga das Nações, né? Uma equipe que ainda em preparação e acabou não chegando na final, mas fez grandes jogos, né? E foi muito vencedor. Então, eu acho, inclusive, é uma opinião pessoal, que o feminino tem muita chance, pela sua liderança de Zé Roberto, pela equipe que tem, né? Jogadoras muito experientes e jogadoras de muito talento. Então, o Brasil tem muitas chances aí. Hoje fez um jogo muito tranquilo, ganhou de 3-0, né? E já se preparando para as próximas partidas. Mas o Brasil vem forte para essa Olimpíada. Uhum. E tudo indica, eu acho assim, quando essa equipe aí de Zé Roberto não vai bem numa competição antes das Olimpíadas, ela sempre melhorava muito, porque é no erro, na derrota, que você vê que ainda tem alguns detalhes para serem, né, ajustados. E o Brasil tem chance aí no voleibol feminino, com certeza.
Próximo adversário do Brasil é o Japão? A seleção?
Próximo é Japão. O Japão aí é jogo duríssimo, né? As últimas partidas do Brasil todas foram de 3-2, com 5 sets. O Brasil teve uma vitória contra o Japão na Liga das Nações, mas quando chegou na semifinal acabou sendo derrotado. Mas o Brasil, nos últimos anos, tem vencido mais do que perdido. Então, já vem um pouco mordido aí com essa semifinal da Liga das Nações. Mas seria, de qualquer maneira, Marcão, um jogo muito difícil, jogo duro. Vai depender muito do momento, né? Do astral da equipe. Eu acredito muito na seleção brasileira, que está querendo reverter. E isso, são jogadoras muito briosas, né? Que não gostam de perder, são vitoriosas. Tem nossa jogadora aí, a grande jogadora aí, a meio de rede, Thaísa, que é uma jogadora bicampeã olímpica. E quando chega nesse momento aí, nesse astral, porque existe muito isso, viu, Marcão? Muitos jogadores experientes, quando chegam nesse momento muito importante do esporte mundial, é que ele cresce. Os vencedores, sempre nesse momento, ele acaba crescendo. O que algumas vezes acontece em outras situações de alguns jogadores, que é quando chegam nesse momento, eles perdem um pouco do seu brilho, né? Sua vontade.
Sente a pressão.
A pressão muito psicológica, muito forte. Isso acontece mais até em esportes que não são, são individuais, né? Por conta de momentos que a pessoa está vivendo também. Mas o Brasil, eu acho que tem tudo para ir bem também nesse jogo contra o Japão. A gente espera que o Brasil saia da quadra vitorioso.
É verdade. No momento é o Japão que vem liderando o quadro de medalhas aí, Fredão. Tem 6 de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. Por enquanto o Japão está à frente. As meninas aí vão se enfrentar em quadra, né, no vôlei feminino. Brasil e Japão na próxima partida. Vou falar aqui do judô, né? Acho que a gente falou de Japão porque é o esporte preferido dos japoneses, é o judô. E a brasileira Rafaela Silva, né, foi desclassificada na disputa da medalha de bronze hoje, né, Fredão?
Rafaela Silva, ela é já uma campeã olímpica, né? Uma atleta meio ainda assim, meio instável, né? Uhum. Apesar de ser uma grande, ter uma história de vida, inclusive, uma grande lutadora, mas chegou nesse momento aí com muita vontade. Foi bem, inclusive, na Olimpíada, né, Marcão? Ela hoje disputou o bronze, né? Acabou sendo derrotada na semifinal para uma lutadora da Coreia e pegou na disputa de bronze uma lutadora do Japão. E o Japão, todos nós sabemos que é o grande esporte no país, e o esporte, inclusive, que é muito pressionado, é o judô. E eles
é
são...
É de excelência, né?
É, o judô é o esporte assim, que eles inventaram, né, na verdade. E são grandes vencedores e eles são muito cobrados. É uma coisa, inclusive, cultural. Né? As grandes lendas do judô, fora um lutador francês que é o que é 6 vezes campeão mundial, que
Ted
é o
Guiné, se não me engano.
Ele fora ele, os outros todos lendários, grande maioria são lutadores do Japão, né, que são existem alguns que nunca nem foram derrotados, para você ter uma ideia. Então é muito forte sempre a equipe do Japão e eles vêm para as Olimpíadas aí para tentar levar tudo, mas foram já derrotados. Um brasileiro também, William Lima, foi com a final com o japonês, e o japonês acabou levando, né? Mas esse japonês, inclusive, tem uma irmã que foi também para uma final no mesmo dia e perdeu, e ficou aí se sentindo injustiçada, mas é que isso acontece no esporte, né?
Sim.
E às vezes você tá muito preparado, mas o outro, você tem que estar combinado com o outro também, que às vezes também é muito forte e acaba vencendo.
E você conversou, né, com um amigo seu, que não é nem faixa preta no judô, é faixa coral, né, Fredão?
É, eu tive uma conversa, porque eu sempre converso com alguns amigos do esporte, né? E eu conversei com o Manuel Guerreiro, que é um cirurgião dentista daqui de Ilhéus, mas ele é natural de Maceió, Alagoas, e acabou casando com a ilhéense, mora aqui em Ilhéus. Ele é árbitro internacional, FIC, é federado na Federação Baiana de Judô e é sexto dan de judô. A faixa dele não é preta, não, é coral.
É acima, né?
É acima da
faixa preta.
É, da faixa preta. E ele é vermelha e branca. Ele é uma figura espetacular e conhece muito de judô. E eu pedi para ele fazer alguns comentários sobre o esporte aí, Marcão. Então, dá boa tarde aí a Manuel Guerreiro.
Vamos ouvi-lo agora. Boa tarde.
Boa tarde à equipe do Gabriela Esportiva, né, no seu comandante Marcos Bezerra, e os brilhantes comentaristas Fredão, Júlio César e Zé Maria. Boa tarde a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Nós estamos vivenciando e acompanhando as Olimpíadas e vim dar uma pequena palavra em relação à participação do judô. O judô é um esporte que sempre nos traz muitas alegrias, sempre presente com medalhas, é o esporte com o maior número de medalhas olímpicas no Brasil. Mas vamos nos ater objetivamente às possibilidades de medalha agora em Paris. É, nós começamos com o judô feminino, na categoria 52 quilos, com a Larissa Pimenta. A Larissa apresentou um grande potencial técnico, é bastante competitiva, nos premiou com o bronze em Paris e nós veremos a Larissa ainda brilhar muito. Ela tem um potencial muito grande para o próximo ciclo olímpico. Né? A 57 quilos, temos nossa querida Rafaela Silva, campeã olímpica, campeã mundial, não precisa provar nada, muito competitiva, aguerrida, mas às vezes a Rafaela, ela passa por oscilações técnicas nas competições, né? Ela está bem focada, veio bem focada para Paris, infelizmente ela recebeu uma marcação na sua técnica, na sua forma de lutar e as duas opositoras conseguiram anular hoje o judô da Rafaela, infelizmente tirando ela do quadro de medalhas, né? Nós temos na categoria 63 a Kathleen Quadros, é uma atleta veterana, já contribuiu muito para o judô na seleção brasileira, mas agora em Paris, a Kathleen está se despedindo da seleção brasileira e eu não vejo nenhuma possibilidade de medalha para a Kathleen. É. Categoria 78 quilos, nossa querida Mayra Guiar. Na minha opinião, a maior chance de medalha para o Brasil. Ela foi bronze em Tóquio, é tricampeã mundial, mas a Mara não deu sorte no chaveamento. A outra atleta que ela fará a primeira luta é também a esperança do outro país para o título mundial. Então, infelizmente, vamos perder na primeira luta duas cabeças de chave, uma delas ficará fora da medalha de ouro. Mas eu creio, né, faço fé numa medalha da Mayra Guiar. Na categoria mais 78, a Beatriz Souza. A Bia, que substituiu a Sueli Altman, que atualmente é sua técnica na equipe olímpica, né, na academia, na equipe olímpica, tem um potencial tremendo, é um atleta em ascensão técnica e poderá nos brindar também com uma medalha. No judô masculino, temos a categoria 66 quilos, o William Lima. É um ótimo atleta, aguerrido, grande potencial técnico, também em ascensão. Correspondeu às expectativas, nos brindou com a medalha de prata e melhorará mais ainda no próximo ciclo olímpico. 7-3, Daniel Carguinin, né, atleta forte, muito técnico, infelizmente pegou de primeira um dos atletas que estavam cotados para ganhar a categoria e foi desclassificado. Os demais atletas fazem parte de uma renovação com possibilidade de crescimento técnico no próximo ciclo olímpico, mas eu não vejo possibilidade de medalha para eles em Paris. Eu fecho o meu comentário com a categoria mais 100 quilos com o Rafael Silva, o Baby. Atleta veterano, compondo a equipe olímpica, deixa o seu legado na trajetória do judô, bronze em 2012, e se despede dessa Olimpíada da Seleção Brasileira. Infelizmente, também não vejo potencial de medalhas para o Baby. Um grande abraço a todos. Quero dizer que eu sou ouvinte desse programa. Sempre que estou dirigindo nesse horário, escuto o programa. Apesar do Fredão nunca ter mandado um abraço para mim. Grande abraço.
Tá aí, né? O amigo do Fredão, Manuel Guerreiro, né? Que é faixa coral, né? Se estudando judô, participando do nosso Gabriela Esportiva também. Nesta segunda-feira, a gente agradece a ele pelas excelentes colocações. E a gente segue adiante aqui no nosso Gabriela Esportiva. Vamos ao intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com muito mais informações para você. Não sai da sintonia, não. Continua aí, viu? Ligadinho, ligadinha no nosso programa.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Bem, já voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da Inforlaser, mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Vamos em frente aqui, né, no nosso Gabriela Esportiva. Falar um pouco mais de Olimpíadas, porque o Medina aí vai às quartas de final com a nota quase perfeita, né? Então o Medina aí está na próxima etapa, nas quartas de final, representando bem a Brazilian Storm no surf, né? Lá nas Olimpíadas. E o Kelvin Hoefler no skate aí acabou saindo, né? Infelizmente não deu para o brasileiro, Kelvin Hoefler. O brasileiro ainda criticou a organização do skate no Brasil, né? Deixou em dúvida a busca por vaga olímpica para Los Angeles. Ele disse estar cansado.
Marcão, vai haver isso sempre. O esporte do Brasil, todos nós sabemos aqui, a gente que trabalha com isso aqui, com as informações e o que a gente ouve no Brasil, não só aqui em Ilhéus, que praticamente é inexistente o apoio ao esporte, né? Algumas pessoas até reclamam que o esporte, o futebol, existe isso, e na verdade também não existe. Existe que o esporte, o futebol, tem a parte toda profissional, né? Mas privada. Então os clubes são instituições privadas. Sim. E investem na base, né? Não como a gente gostaria, não como deveriam, mas eles investem na base porque eles têm retorno financeiro. Na verdade, o Brasil, o Brasil, a gente não vê muito isso acontecer. Houve até, na época das Olimpíadas, algumas contratações de alguns técnicos, mas sempre lá nas seleções, né, que disputariam as próprias Olimpíadas aqui dentro do Brasil, para não ser um vexame. Mas, na verdade, o Brasil realmente é um país grande, tem muito potencial no esporte, né, muita parte social para ser melhorada com o esporte também, né, com o instrumento esportivo. Mas a gente não vê isso, então essas reclamações são muito naturais aí. Agora a gente vê que na verdade Medina estava focado nas Olimpíadas desde a última, que ele acabou sendo vencida por Ítalo Ferreira. Ele foi prejudicado, inclusive, contra o Igarashi, que hoje ele fez né, e acabou passando aí por Igarashi.
Passou bem.
É, é. Passou bem, tranquilo, mas ele foi as notas que ele recebeu nas últimas Olimpíadas, que ele não ficou satisfeito, mas ele estava muito focado, tanto que ele lutou para vir pelo ISA Games e vai ser a força do Brasil aí, apesar dele ter um dos árbitros ser uma pessoa que às vezes dá nota muito ruins para ele. E nas últimas, nas últimas competições aí do WSL, ele tem reclamado muito desse árbitro, e esse árbitro está lá nas Olimpíadas. Porém, né, você elimina tanto a maior nota quanto a menor.
Sim.
Então, isso ele, né, provavelmente, ele também, se ele for muito bem, ele pode chegar muito longe aí e trazer uma medalha pra gente aí, com certeza.
Faz essas ondas aí, né? Quase 10, que ele passa tranquilo, ó, até por esse árbitro. Agora aconteceu uma coisa que eu acho que eu não vi em outra Olimpíada, Júlio e Fred, né? Que a nadadora brasileira Ana Carolina Vieira se pronunciou aí pela primeira vez após ser expulsa das Olimpíadas de Paris, viu? Ela era do Comitê Olímpico Brasileiro. Em vídeo nas redes sociais, ela se defendeu, afirmando que não teve má conduta e que está em Portugal desamparada. Ela revelou ainda que denunciou um caso de assédio na seleção de natação ao COB e nada foi feito, né? Então, ela foi expulsa, né? Ela tinha saído, né, sem autorização da concentração do local dos atletas com outro atleta. E aí, os dois receberam a advertência. O outro rapaz pediu desculpas e tudo mais. E segundo o pessoal do Comitê Olímpico Brasileiro, se exaltou demais lá, desrespeitou o pessoal da comissão e aí foi expulsa.
Me parece que ela... É difícil isso, viu, Marcão? A gente tem que ouvir os dois lados e ver realmente o que está acontecendo. Mas ela parece que estava retornando ao Brasil já na segunda-feira, né, hoje, e ia procurar seus advogados. Sim. Porque ela fez uma reclamação ao Comitê Olímpico Brasileiro, ao COB, sobre assédio. A gente não sabe, na verdade, o que é que houve. Ela foi...
No momento ela não falou quem, quando, nem
não
onde.
Falou nada ainda, tá?
Vai
acabar falando com o advogado primeiro. Mas ela, o que aconteceu foi que ela namora com o nadador, namorado dela, e ela pediu para sair, para bater umas fotos na Torre Eiffel. E aí não deixaram, porque... disseram a ela, eu acho que, me parece que assim, não estava indo lá para turismo, né? Mas ela acabou saindo e depois acabou sendo afastada, sendo que o namorado dela ainda continua na equipe, né? E inclusive ia participar, se eu não me engano, de uma prova com quatro atletas, né?
Um revezamento
e tá nisso aí, a gente não sabe direito.
Esperar pra ver, porque ela disse que teve que deixar a Vila Olímpica sem arrumar direito as malas e sem contato com ninguém, tá lá em Portugal e deve deixar o país, né, em breve, né? E
depois... Tá havendo muito problema nas Olimpíadas, viu, Marcão? Vários atletas, não só brasileiros, mas inclusive houve aquela reclamação com relação às malas, né, de algumas atletas brasileiras que receberam um saco com alguns uniformes. Né? E isso tudo é falta de organização. Está havendo muito problema, inclusive, nas Olimpíadas. Houve falta de luz, inclusive em Paris, uma cidade de luz. E chegar nas próprias Olimpíadas e aí ter problema de iluminação.
Alimentação, a proteína.
Problema de alimentação com a carne. Então, quer dizer, tem vários problemas que estão acontecendo nas Olimpíadas. Isso é muito ruim, né? Porque isso queima a imagem de um dos países, uma das cidades mais visitadas do mundo, né? Mais forte no turismo mundial. E isso demonstra a desorganização, inclusive, dos gestores, né?
Dos organizadores.
Dos organizadores.
Pois bem, faltando 20 para as 6.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
A gente parte agora para falar do Baianinho Série B do Campeonato Baiano, a segunda rodada, né? Os jogos de volta do Intermunicipal aconteceram e tivemos aí resultados até inusitados, né? O Colo-Colo aí se classificou em em terceiro lugar na tabela na primeira fase, né, Júlio César? Conseguiu passar pela equipe aí do Grapiúna, venceu a primeira aqui no Mário Pessoa, empatou em 0-0 no sábado lá em Feira de Santana, Joia da Princesa vazio, mas o Colo-Colo aí fez a parte dele, conseguiu segurar o 0-0 e garantiu o acesso ao Baianão 2025, né, Júlio?
É verdade, mais uma vez a estrela, né, do Rei do Acesso brilhou, que é o Paulo Salles, que com esse acesso conquistado sábado foi o nono.
Nono acesso.
Oitavo, o oitavo na Bahia, e ele tem um acesso fora da Bahia, que é em Santa Catarina, com o Exílio Luz. Uhum. Um time que há 22 anos não jogava a Série A do catarinense, ele foi lá e botou na Série A. Mas o Colo-Colo jogou com um regulamento debaixo do braço. É lógico que o time não saiu daqui para empatar lá. Saiu para vencer. Mas quando o time dentro de campo percebe que o Grapiúna também não oferecia perigo, o time jogou com inteligência, jogou com regulamento debaixo do braço.
Não se abriu muito?
Não se abriu, o tempo passou, o Grapiúna não ameaçou, o placar não saiu do zero e esse empate deu acesso ao Colo-Colo, acesso que o time o ano que vem vai estar garantido na Série A, né? E o detalhe desse acesso foi um acesso invicto. Até agora o Colo-Colo não perdeu na competição. É. Né? É, três jogos contra o Grapiúna, o Colo-Colo não perdeu, venceu um, empatou dois. Né? Então, um acesso que tem alguns números positivos para o lado do Colo-Colo. Né? O Grapiúna tirou o jogo da cidade achando que iria favorecer o seu lado. Eu não vi muito favoritismo nisso aí. Né? A intenção deles mais era desgastar o Colo-Colo com viagem. Eu acho que também não desgastou, porque o time viajou bem, confortável, viajou cedo, teve a tarde e a noite de sexta para descansar e praticamente o dia todo de sábado. Então eu acho que a estratégia do Grapiúna foi mal montada, foi mal elaborada, porque eu não vi aquilo que eles estavam pensando. Não aconteceu. Como também não aconteceu o futebol dentro de campo por parte do time do Grapiúna. Eu acho que, na minha opinião, eu que estava lá e vi tudo de perto, eu acho que, mais uma vez, os jogadores do Grapiúna, eles sentiram o peso da partida, a responsabilidade da partida.
O melhor ataque da primeira fase não conseguiu furar a defesa.
Não conseguiu funcionar para furar a defesa do Tigre. Né? Mesmo com o estádio lá vazio também, porque não tinha muitos torcedores, eu acho que não tinha 150 torcedores lá no estádio Joia da Princesa, até porque eles colocaram o ingresso no valor de R$40. Então tinha muitas pessoas, moradores de Feira de Santana, que estavam indo para comprar o ingresso para assistir o jogo, mas quando chegava na bilheteria, que batia com um preço de R$40, o cara voltava. Pô, vou pagar R$40 para ver um time que não é o meu? É. Então voltava. Então isso prejudicou também o Grapiúna. Agora, Colo-Colo está de parabéns pelo trabalho que fez no primeiro turno. Muita gente esperava Colo-Colo se classificar em primeiro e segundo. Não deu essa lógica, mas deu a classificação, que foi muito importante. Eu acho que o primeiro objetivo foi alcançado, né, Fredão?
Foi, com certeza.
Então, o segundo agora foi alcançado novamente, com uma vitória e um empate. Né? Agora, tem um terceiro objetivo, que é a conquista do título. Aí, agora, só Deus sabe, né? A conquista do título, eu acho que é possível? É possível. Mas do outro lado nós temos também um time qualificado. Um time que iniciou a competição mal, né? Iniciou a competição todo mundo já dando que o time não iria chegar. Né? E aí o Grapiúna reagiu com a saída do Beto Oliveira. E o engraçado, quem assumiu o time é um dos donos do time. É um dos empresários que banca o time, que foi o Sandro. Ele assumiu o time e o time reagiu com ele e está aí o resultado, né?
Vai ser
na final.
Vai ser uma grande final aí, um grande jogo.
Sim.
E o Porto, ele fez um jogo aí heróico, né? Porque tudo estava indo de encontro, né? Apesar dele ter ganho a primeira partida de 2-1, mas já foi uma vitória também inesperada, né? Que você pegar uma equipe que também não tinha perdido. Né? O Fluminense de Feira é uma equipe muito forte economicamente.
Na realidade, perdeu uma partida só, né?
Perdeu só uma.
Só uma. E para um time pequeno, que pareceu, se não me engano, foi o SSA, né?
Ah, é. Ah, então é isso aí. Então foi a segunda partida.
A segunda derrota.
Perdeu a derrota.
Agora, o interessante do jogo, esse duelo do Porto Fluminense, foi no primeiro jogo. Que o Fluminense meteu 1-0.
E o Porto virou.
E o Porto foi para a virada. E uma virada já chegando no finalzinho do segundo tempo. Então, esse foi o grande ponto-chave, né, desse duelo. O Sandro, sabedor de que o Fluminense é um time forte, um time que dentro de casa, diante de sua torcida, é perigoso.
Precisava vencer a partida.
Precisava vencer a partida, ele montou seu time fechado para jogar com regulamento também. E lá tem um detalhe, eu não sei se a TV mostrar, mas o torcedor, eu pelo menos quando eu assisti a outra partida da fase classificatória entre Fluminense e Porto, que eu estava no Jardim Aparecida e assisti, lá o torcedor... O jogo vai passando, o minuto vai passando e o time do Fluminense não consegue fazer um gol, o torcedor começa a vaiar o time e a xingar o treinador.
A ansiedade acaba atrapalhando.
A xingar o treinador. Então lá aconteceu isso ontem.
A torcida vira.
O Paulo Foiani, ele foi xingado em alguns momentos pela torcida, foi pressionado e o tempo vai passando e nada do Fluminense fazer o gol e o Porto segurando. Então tem esse detalhe.
Então... E só quem fez gol no domingo, né, entre Fluminense e Porto foi o Porto. Porque o Porto fez 1-0. E contra, logo depois, o zagueiro do Porto aí cabeceou e acabou fazendo gol pro Fluminense.
Se a gente levar pelo lado da resenha, foi 2-0 o Porto, né? Então, quer dizer, parabéns para o Santos, nós temos que parabenizar ele, porque ele pegou um time que estava desacreditado e botou na final do campeonato.
Se classificou praticamente na última partida, né?
Pois é.
E fez uma semifinal aí gloriosa. E igual, ninguém esperava.
Ninguém esperava.
Muito bem.
Falando de público, do domingo, né? Batendo recorde lá no Joia da Princesa, a torcida do Fluminense, mais de 6 mil torcedores, né, Júlio?
Eu esperava mais. Anunciaram lá no sábado que teria 10 mil torcedores. Eu até fiquei meio em dúvida quando eu vi o Bordeiro de 6 mil e poucos torcedores, uma renda de quase 100 mil reais.
93 mil reais.
93 mil reais. Então foi uma renda, não deixa de ser uma renda boa, não deixa de ser um público bom. Infelizmente o Fluminense não conseguiu aproveitar esse público e transformar a energia que vinha das arquibancadas em força para poder abater o adversário.
Perfeito. 10 mil daria na final, caso o Fluminense fosse para a final, né?
Pois é. Então vamos ter aí dois duelos entre Porto e Colo-Colo.
Próximo domingo, dia 4, lá em Porto.
Lá em Porto, na Toca do Guanhamum. Não fiquem pensando que vai ser um duelo fácil. O time do Porto tem bons jogadores. Inclusive tem jogadores de Ilhéus lá, como o Ramírez, como o Wesley, o Guilherme, que está lá, que foi goleiro aí do time do Barcelona, do time sub-20. Então vai ser dois duelos dificílimos, né? Aquele time que estiver melhor nas duas partidas, que errar menos, que for mais eficiente no seu ataque e na sua defesa também, é quem vai levantar o troféu.
Colo-Colo vai em busca do terceiro título. Esse invicto, né? Porque não perdeu ainda, vai em busca do terceiro título da Série B, do Baianinho, né? E o Porto aí vai, o estreante, né? O Caçula vai em busca do seu primeiro título.
Você já pensou um time que foi criado há alguns meses atrás, né? Vem para sua primeira, segunda divisão, já vai direto para a final e conquistar um título? É um feito grandioso, né?
Grandioso, com certeza.
Agora, o Colo-Colo, se vier a conquistar esse título, Marcos, sem derrota, será o segundo título invicto,
né?
Porque em 2014 também nós fomos campeões invicto, sem perder nenhuma partida. Eu não tenho lembrança de 99, que a campanha foi boa, a decisão foi com o Fluminense, onde foram dois empates. Colo-Colo foi campeão com dois empates. Eu não sei se estava invicto, mas esse agora, se for conquistado, sem nenhuma derrota aí, vai ser o segundo título e o primeiro time do interior a ter três títulos da segunda divisão, 99, 2014 e pode vir agora com esse
2024
fora o título de 2006 que é da primeira,
né? Maior. E detalhe, na tabela aqui da Federação Baiana de Futebol, no site, né? Primeira partida dia 4, próximo domingo às 3 da tarde, segunda partida no Mário Pessoa, dia 10, sábado, às 18 horas, Júlio César.
Eu vou tirar essa dúvida com o presidente Hermano. Se realmente o time vai jogar sábado, às 18 horas, minha opinião, eu acharia melhor aí o Hermano pedir à federação para mudar o jogo para domingo, às 3 da tarde. Seria melhor, na minha opinião, até para
ele ver o fazer um teste também.
Até realmente... também para tirar a prova dos nove em relação à torcida. Né? Porque a gente não teve um jogo 3 da tarde. Então, eu acho, na minha opinião, que seria melhor essa decisão do título domingo. Domingo, muitas pessoas já não trabalham, então eu tiraria a prova dos nove. Até porque também a seleção de Ilhéus, se eu não me engano, vai jogar aqui em Ilhéus, né? Pelo Intermunicipal.
Dá uma olhada na tabela.
Nesse não, tempo. Se eu não me engano, é o Barcelona que vai jogar no sábado feminino. No sábado, dia 10. Está marcada a tabela aí também para sábado, dia 10, se eu não me engano. Então, eu agora, amanhã, eu vou tirar essa prova dos nove com o Hermano. Vou saber dele se realmente ele vai confirmar o jogo no dia 10 do sábado ou no dia 11 de agosto, que é dia dos pais, às 3 da tarde. Eu acharia melhor no domingo às 3 da tarde, até porque seria um jogo de decisão de título, no dia dos pais, né? Os pais poderiam ir para o estádio e fazer uma festa bonita,
com
né?
Com seus filhos, é.
Com seus filhos.
De qualquer maneira, né, Júlio e Marcão, parabéns para o Colo-Colo, parabéns pela classificação também para o Porto, e que eles façam aí dois grandes jogos aí para finalizar isso com chave de ouro do Baianinho de segunda divisão.
Na realidade, a gente tem que parabenizar muita gente, viu? Nós temos que parabenizar esses empresários do Porto, porque montaram esse time e fizeram o que tinha que fazer, fizeram o que manda a regra do futebol, né? Eles foram jogadores e eles sabem como é que tem que ser tratado um time de futebol, e assim eles fizeram. Temos que parabenizar também essa diretoria do Fluminense que comprou a SAF aí, que fizeram um trabalho belíssimo e vem fazendo para poder reerguer o time do Fluminense. Temos que parabenizar a própria diretoria do Grapiúna, que é troncos e barrancos.
Muita dificuldade,
né? Conseguiu chegar nas semifinais com muita dificuldade. Eu parabenizo aí o presidente Álvaro também pela sua luta. E o técnico Ronaile, que pelo segundo ano consecutivo leva o time às semifinais. Um nome que, na minha opinião, já deve despontar no que vem aí na Série A do Baiano. E tem qualidade para isso. Temos que parabenizar aqui por parte do Colo-Colo a diretoria que vem fazendo esse trabalho, né, através do Hermano. Claro. Um trabalho árduo, difícil, mas eles estão aí para levantar o Colo-Colo de volta. Temos que parabenizar esses empresários que abraçaram esse projeto e vêm aí, né, apoiando. E para finalizar, não posso deixar de parabenizar a torcida Mancha Azul.
Sim.
Entendeu? Me desculpe os torcedores soltos do Colo-Colo, mas nesse campeonato quem fez a diferença nas arquibancadas foi a torcida Mancha Azul.
Inclusive lá no Joia da Princesa.
Inclusive lá no Joia da Princesa, na hora que nós entramos no estádio, a energia já mudou. Porque sacanearam a gente do lado de fora, né? Para a gente entrar. Só a gente sabe o que foi que a gente passou pra gente entrar.
Falando em torcida também, parabenizar a pequena torcida do Porto, que tava lá no Joia ontem.
Sim, mais também
charanga,
viajou, né?
Rapaz, alegre, uma
charanga. É verdade. Então, a Mancha Azul a gente tem que parabenizar, porque todos os jogos aqui em Ilhéus ela se fez presente.
Inclusive teve aqui visitando a gente aqui no Gabriel.
Falou com a gente aqui, foi pro jogo de conquista. Foi pro jogo de conquista, inclusive nosso pré-candidato deu um apoio aí à torcida, né? Com a van para torcida se deslocar até a conquista. E ontem e sábado lá em Feira de Santana, aí eu não vou nem falar porque a TV mostrou. A TV só falava na torcida Mancha Azul. E a presença do torcedor lá foi muito importante. Porque talvez, se o torcedor não tivesse lá para gritar, para incentivar, talvez, né, o Grapirão pudesse até reagir. Mas a presença da torcida pesou na balança. Apesar de que os jogadores do Colo-Colo estavam focados, né, estavam querendo, sabiam o que fazer, mas a energia que foi emanada da arquibancada para dentro de campo, meu irmão, fez muita diferença sábado lá no Joia.
E o Colo-Colo acabou sendo superior mesmo, com muitos cuidados, né? E não sofreu. Então, pelo que eu assisti, pela TVE, né? E não correu nenhum risco. Foi tranquilo mesmo, foi um jogo inclusive que eu achei que poderia ter sido muito pior, né? Mas o Colo-Colo acabou fazendo um jogo muito tranquilo e mereceu.
Inclusive, Marcão, essa torcida Mancha Azul era uma torcida tão organizada que ela serviu o lanche aos torcedores dentro do ônibus, água mineral, refrigerante, energético, e para quem bebia cerveja não faltou. Teve alguns torcedores, devido, né, à dificuldade do dia a dia, não tinha dinheiro para comprar ingresso lá, nem almoçar. A própria torcida, todo mundo se reuniu ajudou. Teve outras vaquinha. Pessoas de fora também que nos ajudaram, né? Quero até agradecer a Paulinho, doutor Paulo Medaó, filho, e doutor Paulo Medaó, que nos ajudaram também, assim como o Valderico Júnior também, nosso amigo Caio, nos ajudaram. Então, a gente fez uma viagem de excelência, de ida e de volta, e graças a Deus, nessa volta, veio todo mundo alegre, comemorando, ouvindo o hino do Colo-Colo a madrugada quase toda dentro do ônibus, meu irmão. Mas foi bom demais,
E ontem, no acesso do Porto, né, ficou a imagem dos irmãos, né, uma demonstração de muito carinho e afeto entre eles, né? Os irmãos Reina
e Riquelme. Inclusive, o pai deles estava lá assistindo, o Reina. E aí eu virei pro Reina, tava ele e Nivaldo. Nivaldo é um zagueiro que eu postei a foto com ele até no grupo aqui do Gabriela Esportiva. Jogou na Europa em vários times grandes. E aí eu virei pro Reina e falei assim: vem cá, Reina, tá torcendo pra quem? Você tem um filho em cada time. Só que no Grapiúna você nunca jogou e no Colo-Colo você jogou. E aí, tá torcendo pra quem? Ele falou: irmão, tá difícil, viu? O coração tá dividido.
É isso aí. Vamos às considerações finais. Amanhã a gente fala de Intermunicipal, de Brasileirão Série A também, né? Porque o tempo já não dá mais. Começando por você, Júlio César.
Bom, eu vou finalizar a minha participação no Gabriela Esportivo de hoje, mais uma vez sendo solidário à família do nosso companheiro aqui, comentarista José Maria, que perdeu a sua mamãe no dia de hoje. Então, vamos sendo solidários a toda a família e a todos os amigos próximos da família, orando a Deus que possa confortar o coração de cada um deles, sim, dar força, porque não é fácil nesse momento, né? Principalmente pedir forças mais ainda para o nosso companheiro Zé Maria. Eu imagino a dor que ele deve estar sentindo, até porque ele vivia ao lado da
acompanhava a mãe,
né? Cuidava da mãe, só ele e um irmão, né? Então eu acredito que ele deva estar sofrendo muito, mas vamos pedir a Deus que possa confortar o coração dele e colocar o espírito da mãe dele em um bom lugar, um lugar de paz, de luz, para onde ele possa descansar em paz, esperando aí o retorno do Salvador, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.
Até amanhã, Júlio César. Fred Menezes.
Ô Marcão, eu faço das palavras de Júlio as minhas aí, mando um abraço aí, muito forte aí, com muito carinho aí para meu amigo Zé Maria, e que Deus abençoe a família dele aí e conforte todos eles. Um abraço aí para os ouvintes do Gabriela Esportiva, né? Uma boa noite. Boa noite para você, Marcão, tudo de bom, e amanhã nós estaremos de volta.
É isso aí, um abraço, Fredão, até amanhã, às 17 horas, no nosso Gabriela Esportiva. Nossas condolências, né? Um abraço fraterno ao Zé Maria, a todos os familiares e amigos aí. Amanhã estaremos de volta com o Gabriela Esportiva. Daqui a pouquinho tem um Hit Parade, não sai daí não.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.